Norma Urbana Culta, Bobina número 7. Inquérito Brasil-São Paulo número 19. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 6. A vida social, diversões. 20. Animais, gado. Número do informante: 25. Sexo masculino: 25 anos. Documentadoras: Maria Tereza e Helena Rosa. Data: 2 de dezembro de 1971. Do inquérito, 40 minutos. Pista 2, de 18 a 641 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 2 de dezembro. Eduardo, nós gostaríamos que você falasse um pouco para a gente sobre esportes. O esporte de uma maneira geral, os esportes que você conhece, os que você pratica, os que gosta, os que não gosta, por quê?
Eu pratiquei durante muito tempo tênis.
Beleza.
E nessa área, vamos dizer, conheço com certa profundidade, inclusive jogadores que representam o Brasil em torneios internacionais e assim por diante.
Então, poderia falar sobre tênis. Como é que se joga tênis? O que é necessário? Tudo isso.
Bom, tênis para se jogar, antes de mais nada, precisa muito treino e muita força de vontade. O indivíduo, para começar, tem que começar com uma tenra idade, gostar, porque no começo não põe uma bola na quadra e não acerta uma bola. Depois de muito esforço, aulas com professores, etc., começa a jogar, vamos dizer, com pessoas sempre melhores e vai se aperfeiçoando cada vez mais e jogando torneios, primeiro de clubes internos dentro do clube. Posteriormente vai jogar interclubes, o Campeonato Estadual da Gazeta Esportiva, jogando, mas sempre em tom mais de brincadeira, não leva a sério. E somente quando ele é muito bom é que começa a levar a sério.
Você poderia nos descrever todas as fases por que passa um jogador até que ele chega a ser um jogador sério? Desde que
Célebre.
ele é pequenininho, não, sim, que jogar seriamente, se dedicar ao esporte.
Bom, no Brasil poucos se dedicam ao esporte no duro, porque como o tênis exige de 3 a 4 horas de exercício por dia, o jogador para ser bom tem que se tornar profissional. No Brasil não existe profissionalismo, existe profissionalismo marrom. Então, são raríssimos os que levam a sério mesmo. E geralmente são pessoas meio desligadas dos problemas da vida que se dedicam seriamente, como hoje Thomas Koch, Edson Mandarino, Felipe Tavares, com exceção de um, que é o Fernando Gentil, que estuda nos Estados Unidos, mas também joga na sua universidade.
Mas quais são as fases por que um garoto que quer jogar tênis passa? Ele fala: pai, quero jogar tênis. Então, como é que começa? Tudo que ele precisa, aparelhagem, tipo de...
Precisa uma roupa, tênis,
Como é? A roupa,
uma
como é
roupa
que é?
de um calção branco, uma meia branca, uma camisa branca e uma raquete. E, logicamente, um campo onde jogar, ser sócio de um clube no qual tem oportunidade, quadra à disposição. E a maior dificuldade seria ele arrumar um parceiro ou adversário para jogar.
Ele pode aprender sozinho?
Não. Não.
O que
Muito
é?
difícil. Ele tem que começar, primeiro, gostando, tem que começar a tomar aulas com professores, desde o bate-bola inicial até o saque, drive, etc. Muito tempo depois, cerca de um ano ou dois, ele está em condições de entrar numa quadra e jogar com um adversário um jogo sério. Aí existe a evolução dele no próprio esporte, com o crescimento físico, mentalidade, etc. e vai física, mentalidade, etc. E vai evoluindo, jogando cada vez com jogadores melhores. Aí ele começa a se interessar pro campeonato, sempre começa perdendo, começa numa quinta classe, se for campeão dessa quinta classe, tiver uma colocação muito boa, vai passando para quarta, terceira, segunda e primeira.
E há uma divisão assim, profissional de
No
acordo
Brasil,
com idade, assim?
não. Existe uma infantil, juvenil, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira classe. Sempre amadores. Profissionais no Brasil não existem. Os jogadores profissionais do mundo eles chegam 20 ou 30, são altamente remunerados. Pessoas de ganharem cerca de 2 milhões de dólares por ano, ou mais. Mas brasileiro não existe nenhum.
Você poderia nos dizer como é uma quadra onde se joga tênis?
Bom, existem vários tipos de quadra. Uma delas, a mais tradicional, de terra batida, que comumente se chama de pó de tijolo, com linhas de tijolo pintadas de branco, uma rede dividindo duas partes da quadra, e existindo de cada lado da rede duas áreas onde o jogador do campo adversário deve iniciar o jogo sacando a bola neste quadrado, neste retângulo.
E como se desenvolve uma partida de tênis?
Ela se divide em games e sets. Normalmente se joga melhor de 3 sets e cada set compõe-se de 6 games. Os games, os pontos são contados em 15, 30, 40 e 50, que se chama game. Se empata 40 a 40, existe a igualdade, o outro tem que fazer dois pontos seguidos para vencer esse game. E o mesmo ocorrendo em números de games. Como o set se compõe de 6 games, se a partida empatar 5 a 5, o vencedor terá que fazer o sexto e o sétimo game.
Sim. E é um jogo puramente individual?
Não, existe jogo de duplas. Mas o que se joga mais mesmo é individual.
E como é?
Como é?
Fica. Qual é a duração?
Não,
Como se desenrola? Só conta com os jogadores? Não há mais ninguém que participe do jogo?
existem grandes campeonatos, o juiz principal, que senta na sua cadeirinha, com visão total da quadra, uma cadeirinha alta, como se fosse uma quadra de vôlei, em sentido transversal à quadra, e tendo visão reta em cima da rede, e jogadores e juízes de linha, que fiscalizam linha por linha de que compõe a quadra.
Não há mais ninguém?
E pegadores de bola, normalmente em jogos normais é um único pegador. Agora em campeonatos existem cerca de três pegadores. E em grandes campeonatos também troca-se a bola a determinado número de games.
E como é o jogo? Ele é feito com as mãos, com os pés? Como é?
Bola quente. O primeiro jogador iniciando, ele deve bater a raquete na bola, alcançar a quadra adversária no retângulo estabelecido para aquela jogada. A bola pingando, o jogador adversário responde e tem que pingar na quadra do sacador inicial. A bola não pode pingar mais do que duas vezes. E sim uma única vez ou não pingar.
Qual é a finalidade da rede?
A finalidade da rede é impor um obstáculo à passagem da bola ao campo adversário.
E
Então
quando.
o jogador tem que passar por cima da rede, normalmente numa distância de 10 a 15 centímetros, para poder alcançar a quadra adversária. Isso no drive, tanto de esquerda como de direita.
E o que mais poderia falar sobre tênis? Por exemplo, existe o pessoal que pode assistir o jogo de tênis? Como é que é?
Existe, mas normalmente a assistência, que deve ficar completamente quieta durante as jogadas e só aplaudir quando é terminada essa jogada. Não é que nem um jogo de futebol, que existe torcida, que existe caramuru, bandinho, etc. Mas infelizmente, nesses últimos jogos que teve no Brasil, foi uma palhaçada.
E 5 minutos pediu silêncio, né?
Exatamente. Inclusive, não é só no Brasil, não. Todos os países latinos, México, França, Itália, mesma coisa. O único país que mantém o esporte nas suas tradições é a Inglaterra. Mesmo nos Estados Unidos existe uma certa bagunça no sistema.
E que outros tipos de jogos você conhece?
Bom, conheço, digamos, polo a cavalo, tenho alguma noção.
Beleza.
E esporte assim que eu conheço com certa profundidade, futebol que todo mundo conhece.
Então você poderia do polo, por exemplo, que tem pessoa que é uma área que poucos conhecem, não há muita. Mas assim, lembra, tudo que você lembrar, com mais minúcias que você.
Sobre o jogo de polo.
É.
Bom, o jogo de polo é jogado num campo gramado, cujas dimensões no momento não me lembro, mas devem ser cerca de 200 metros por 70, 80. Nas laterais existe um pequeno obstáculo de uns 15 centímetros de altura de madeira e dois gols em ambas as pontas do campo, como se fosse futebol. Aí jogam duas equipes a cavalo, cada uma de quatro elementos, sendo o instrumento do jogo o taco de polo, que é feito de cana da Índia, que se chama charuto, de normalmente laranjeira, e uma bola de raiz de bambu ou timburi. O jogo consiste em bater a bola nesse charuto do taco e alcançar o gol adversário como se fosse futebol. O jogo é dividido em seis tempos e normalmente cada jogador necessita ter quatro cavalos para jogar os seis tempos. Um cavalo não aguenta normalmente dois tempos seguidos. Os jogadores jogam uma calça, normalmente culotes com bota, uma camisa normal e um capacete ou de gesso ou fibra de vidro para se proteger das bolas.
Óculos.
Tem gente que joga de óculos,
Óculos
mas
especiais
não joga de óculos normal, mas é um tanto perigoso porque a bola batendo no óculos é perigoso furar o olho.
E o cavalo tem alguma proteção assim?
Específica não, alguns colocam uma proteção de pano em volta das patas dos cavalos, para se proteger das boladas. Mas é um jogo bem bastante perigoso.
E como é o cavalo? Como o cavalo é preparado para o jogo? Ele. O jogador joga em cima do cavalo inteiro, como é?
Não, joga montado numa sela, uma sela que se chama seleta inglesa, e cabreço normal, bridão, rédea, normalmente como se montaria cavalo para passear.
E como é essa sela inglesa? Poderia nos escrever?
É uma sela de couro, forma, é difícil de escrever uma sela. Uma sela de couro com o estribo normal, mas ele não é muito parecido com o arreio que normalmente se monta no interior do Brasil. Sela se pode ver em desfiles militares, cavalaria ou seria semelhante. É muito difícil escrever essa sela.
E a técnica do jogo, qual que é? Além, bom, você já falou que consiste em atingir o
Gol
gol
adversário.
adversário, mas como é que se faz? Existe alguém que.
Existe um juiz, dois juízes montados a cavalo. Isso é um juiz montado a cavalo, dois juízes têm auxiliares, que estabelece as regras básicas, não derrubar outro cavalo, não cruzar a frente. E consiste em bater, como eu já disse, o charuto do taco na bola, passar um adversário, até atingir o gol. Passaram o adversário, não, passaram para o companheiro, como se fosse um jogo de futebol de passe, até atingir o gol adversário.
O juiz fica parado?
Anda, fica passeando aí no campo.
Dentro do campo.
Exato.
E outros esportes pesados?
Que eu conheço assim, esportes mais diferentes.
Não, qualquer um. Se você pudesse falar um pouquinho sobre futebol também, seria bom.
Falar o que de futebol, por exemplo?
Fazer uma descrição do lugar onde se joga, como se realiza uma partida, tipo de pessoas que participam.
Bom, futebol é jogado no futebol profissional, no campo gramado. As dimensões exatas não sei. Dois gols opostos, lado menor. Com cada gol é circundado por uma pequena, por uma grande área. No centro do gramado existe o que se chama o grande círculo, que é atravessado por uma linha divisória que divide em dois campos. Jogam 11 jogadores de cada lado, um goleiro que tem a sua roupa especial e característica para a posição que ocupa, e os 10 jogadores que jogam no campo. A diferença do goleiro dos demais jogadores, o goleiro dentro da grande área, ele pode pegar a bola com a mão. O jogo consiste em, como no jogo de polo, a atingir o gol adversário e colocar a bola dentro do gol adversário. O gol seria consiste em um travessão e duas traves laterais, normalmente com uma rede, mas para o juiz ter conhecimento que esta bola entrou.
E as posições que os jogadores ocupam?
Posições.
Como são chamados
Ah,
os
os
jogadores?
nomes. Hoje em dia, assim, a linha de zagueiros, normalmente composta de quatro jogadores, o meio de campo, que é normalmente composto de dois jogadores, e a linha atacante, de quatro jogadores, que é o famoso 4-2-4.
E como se desenrola o jogo?
Bom, o jogo é dividido em dois tempos de 45 minutos, com 15, com 10 minutos de intervalo. Os outros 5 são por conta aqui no Brasil, porque existe uma tolerância de 5 minutos. Bom, como eu já disse, consiste em colocar a bola no gol adversário e o
De que
time
maneira? De que maneira essa porta?
sempre chutando com o pé, lógico. O termo exato seria pé na bola, né? E é um termo inglês que se adotou, seria o chute, mas demais termos usuais, tiro de canto, falta,
Os
pênalti.
tipos de falta.
Os tipos de falta seriam falta técnica,
Que é? E explique cada um desses canais.
Bom, a falta
Eu não entendo
técnica,
nada de futebol.
sabe, não. A falta técnica seria uma reclamação, um palavrão, um rebate falso perante o adversário, um susto no adversário, enfim, palavras que possam atrapalhar o andamento normal de um jogo. Existe um impedimento que se caracteriza pela colocação entre o goleiro e o primeiro homem do time adversário, do atacante do outro time. A falta normal, que seria a mão na bola dos jogadores e do goleiro fora da área. Pontapé, derrubar, puxar camisa, puxar cabelo, morder, etc. Parece menino, mas existe isso. O que mais podemos dizer? O tiro de canto, que consiste na. O tiro de canto é caracterizado quando a bola, ao passar a linha de fundo, toca no time que está defendendo aquele gol. É cobrado normalmente num ângulo de 90 graus do campo, do lado de que saiu a bola. O pênalti caracteriza-se por falta dentro da área, praticada pelo time defensor contra o time atacante, e a batida a uma distância de 11 jardas, como se diz, do gol, num tiro livre direto. E quando a bola, em vez de entrar dentro do gol, passa e vai para trás, e vai para fora, seria o tiro de meta do time defensor.
Tiro de meta.
Exato.
Você poderia nos descrever a roupa dos jogadores?
Bom, os jogadores usam uma chuteira, que normalmente é de couro, com as presilhas na sola para facilitar as corridas e piques dentro do campo, uma meia 3/4 de lã, um calção e uma camisa. O goleiro usa essa mesma roupa, só que a camisa é de manga comprida, normalmente alcofada nos cotovelos, e o calção alcofado também dos lados laterais.
E como é dividido um campo de futebol? Todas as pessoas têm as mesmas possibilidades no campo de futebol?
Como assim?
Os assistentes. Não, seja interesse, tem.
Bom, pode se acompanhar como assistente, desde o pessoal que está dentro do campo, que podem ser os fotógrafos, cinegrafistas, pegadores de bola, e é a figura famosa do juiz, que normalmente se veste todo de preto, calção, camisa, meia, sapato preto. Cada um com sua função dentro do campo, os fotógrafos tirando suas fotografias, os repórteres de campo entrevistando seus jogadores, tanto para emissoras de rádio como de televisão. Cinegrafistas para jornais de cinema. Pegadores de bola, que sua função principal é pegar a bola quando ela sai de dentro do campo de jogo e entregá-la ao jogador.
E
Cada time teria o seu técnico, que orienta taticamente esse time, o médico, o massagista, reservas e a figura famosa dos cartolas, que são os diretores que ficam dentro do campo. Normalmente, pelo que eu sei, pode ficar um diretor, mas sempre fica mais de um.
dentro do próprio campo?
Dentro do próprio campo. Proibido, mas fica.
Há um lugar especial para eles ficarem?
Normalmente tem um banco. Se chama banco de reservas para os jogadores, massagistas, técnicos, médicos, etc., sentarem. No campo de futebol ainda podemos ver a mesa do representante da federação, que normalmente tem seu guarda-sol. O representante é o elemento da federação, ou liga, ou confederação, na região que está sendo jogado o jogo. Então, tem o nome dos jogadores, toma nota das principais ocorrências dentro do campo. Fora isso, podemos ter mais momentos do campo, essencialmente são essas pessoas. E fora do campo, arquibancadas, etc.
E
Temos
como
as
é
torcidas.
toda essa parte do pessoal, do público que assiste um jogo de futebol?
Bom, nós podemos dizer que um público de futebol é composto desde a pessoa mais humilde até uma alta autoridade, um industrial, um empresário. Enfim, temos de tudo dentro do campo de futebol.
E eles sentem o mesmo tipo de lugares?
Normalmente não.
Como é que eles sentem?
Teria uma geral, uma numerada e uma arquibancada. Geral, normalmente é o pessoal mais humilde, a numerada.
Como é essa geral?
Bom, varia de estádio para estádio, mas no Morumbi, em pé. No Pacaembu já é sentado em cimento. Em alguns estádios do interior, arquibancada de madeira mesmo, né? Se chama geral. A numerada, já são bancos de madeira, numerados, cada espectador teria o seu lugar reservado, e por isso mesmo é mais caro. Arquibancadas são bancos de madeira, sem números, que vão chegando e vão sentando. E a numerada poderia ser coberta ou descoberta. A coberta seria por uma marquise, para evitar sol, chuva. Normalmente chove isso, e faz sol dentro embaixo dessa marquise. Essencialmente, um jogo de futebol seria dessa maneira, né?
E você tem alguma experiência de natação?
Nenhuma.
De natação?
Eu participei em pequeno, em duas competições, só não tenho noção nenhuma, como seja. Apenas sei nadar pra
se defender.
É.
Você falou que conhece polo, né? Você conheceria, por exemplo, outros esportes em que apareceria um cavalo?
Bom, existe o hipismo, que seria a prova de obstáculos, que consiste em um cavaleiro montado num cavalo, saltar diversos obstáculos com o menor tempo possível e com o menor número de faltas. Essas faltas se caracterizam por derrubar de tambores, varas de bambu, etc.
E são todos da mesma altura os obstáculos?
Não. Variam de prova para prova, de um tipo para outro tipo de prova.
Onde são?
Evidente que uma prova de crianças, os obstáculos são baixos. Uma prova de adultos, os obstáculos são bem mais elevados.
E onde é praticado esse esporte? Que tipo de lugar?
No local, denomina-se picadeira, pode ser coberto ou descoberto. Normalmente é de terra fofa ou areia. Lugar é isso, tem segredo, né? E existem alguns picadeiros cobertos, como se fosse um ginásio de esporte normal. Só que o piso seria dessa areia fofa ou terra fofa.
E quais são clubes ou que tipo de lugar você joga?
Ah, mas se joga, se pratica.
Se pratica esse esporte.
Existem clubes, algumas, mas raríssimas pessoas. Fazendas ou sítios chegam a praticar esporte, mas de uma maneira muito aleatória. Existe ainda o adestramento, que consiste num cavaleiro montando e desmontando no cavalo, fazê-lo obedecer, andar de uma determinada maneira, mudar de posição de uma determinada maneira, mudar o passo do cavalo. Cavalo é um pouco difícil de explicar, vamos dizer, o cavalo estaria forçando mais o lado direito, ele tem que forçar mais o lado esquerdo.
E você sabe os nomes desse tipo de andar de cavalo?
Normais. Seria andar a passo, a trote, ou trote inglês, e galope. Essencialmente são esses três tipos de maneira de andar a cavalo. Salto é praticado desde o galope até o passo, galope curto. O polo é normalmente galope, e o adestramento é passo mesmo, às vezes é visto alguma coisa. É uma noção superficial que eu tenho sobre esse tipo de polo.
E corridas de cavalo, assim, tipo jockey? Você conhece alguma coisa desse tipo? Já assistiu alguma corrida?
Já, a corrida de cavalo consiste em percorrer uma determinada distância no menor tempo possível. Existem os páreos, que são corridas isoladas, de tal maneira que, uma vez dada a largada, o cavalo atinja a faixa de chegada no menor tempo possível, sem praticar determinadas faltas. Eu entendo muito, não deve ser fechar o outro, o choque que a pessoa que monta o cavalo, deixa o contato no cavalo do outro, puxar atrás de outro. Essencialmente é isso.
Como é o lugar onde se... Bom, o local, chama-se hipódromo. É um hipódromo completo, é composto de uma pista de grama, que forma uma forma oval, não é bem oval. São retas com curva, duas retas opostas com uma curva normal, com pista de grama e pista de areia. A pista de areia normalmente é utilizada quando chove e, consequentemente, a pista de grama está molhada. E alguns pares específicos para pista de areia. Normalmente, a corrida é feita em milha, ou 1.600 ou 3.000 metros. O jockey monta numa sela já diferente que a sela que nós falamos. Praticamente na sela uma correia de couro, um pequeno assento de couro e os estribos normais, bem curtos, que dá aquela posição característica do jockey.
Eu nunca pensei em perceber, ele vai quase em pé, se não trabalhar. Ele não senta.
Não, existe o lugar de sentar, mas normalmente não senta. O jockey monta com um culote, uma bota, camisa de seda, das cores que ele defende, as cores do Aras que ele defende.
O que é um ar?
O Aras seria o local em que são criados esses cavalos desde o nascimento, se lá nascer, até a sua formação como um cavalo de corrida. Isso demanda um tempo, mais ou menos uns 2 a 3 anos, até o cavalo ter condições de correr. Os cavalos são, desde o nascimento, são tratados de uma maneira especial. Então, os cavalos normalmente que a gente vem fazendo, com comida especial, de aveia, glicose, algumas vitaminas, injeções, tem um trato como se fosse uma criança, na verdade.
E além do jockey, há mais alguém que lida com os cavalos?
Bom, existe o. Nós chamamos campeiros em fazenda, são pessoas que lidam com gado. Desde um gado tanto de corte como um gado de leite, que consiste chegar em alguns casos a laçar determinadas cabeças, que seriam os bois ou vacas ou todos, para marcá-los, dar injeções, levarem de um local ao outro, levar ao estábulo, no caso de vacas, para tirar leite, serviços gerais com gato. Existe ainda, o cavalo pode ser, ainda é muito utilizado no interior do Brasil, inclusive como meio de locomoção, tanto individual, no qual a pessoa montaria no estábulo, como puxando carroças, charretes, antigamente puxando o trole das pessoas mais abastadas.
E além dessa corrida em cavalos, assim, cavaleiros em cima de cavalo, algum outro tipo de corrida?
Um cavalo, existe o trote, né? Que o cavalo puxa uma pequena charrete com roda semelhante à bicicleta, um pequeno assento que o condutor, não sei o nome técnico desse condutor, semelhante como os outros, uma pista, duas rodas opostas com duas curvas, da mesma maneira. E estava esquecendo a raia reta, que é muito comum no interior de São Paulo, pelo menos que eu conheço, que é uma corrida numa pista totalmente reta, normalmente de areia ou terra, ou ruas de uma pequena cidade, que também consiste em alcançar a faixa de chegada no menor tempo possível.
Quando ocorre uma corrida de cavalo, de dois cavalos, cavaleiros, chegarem quase juntos e houver dificuldade, no caso, a dificuldade de saber quem ganhou, como é que se faz?
Bom, os grandes hipódromos, existe o olho mecânico. O olho mecânico consiste numa máquina de fotografia dirigida na mesma direção da faixa de chegada e com não sei bem como é que é, um espelho do lado oposto, que fotografa o carro tanto na passagem, tanto na primeira imagem como na segunda imagem. E se houver dúvida, o cavalo ganhador seria o que chegasse com o focinho na frente.
E como se joga o cavalo? Como é que o público participa?
Eu sei que existe a polícia, um placê, pulha, acumular, mas eu sou uma pessoa que não joga. Por isso não tem a mínima noção.
Não fica se joga.
Que eu saiba, a plástica, existe o jogo no vencedor, a pessoa aposta tantos cruzeiros num determinado cavalo, e esse cavalo se chama pulo, cada pulo custa 6 cruzeiros, soma-se o número total de pulos do páreo, multiplicando-se o número de somando-se o número de pulos de foram jogados em todos os cavalos. Se um determinado cavalo ganhar, é feito o cálculo de quanto pagou aquele cavalo. Para ter uma ideia, um cavalo que pouca gente jogou, se a pessoa que jogou nesse cavalo ganhou, ela vai ganhar várias vezes aquilo que jogou. Porque as demais apostas foram feitas nos outros cavalos. Existe a dupla, que seria o jogo do primeiro e do segundo lugar de maneira semelhante à contagem, e acumulada, que é a pessoa que joga antecipadamente em todos os pares desse mesmo dia. Sobre a aposta de cavalo, é
isso. Sabe cores de cavalo?
Ah, cores, tradicionais, né? Cavalo alazão, cavalo preto, cavalo bragado.
O que é um cavalo bragado?
Cavalo bragado seria um cavalo, uma espécie de malhado, um branco, com manchas desde cinza claro até o preto, mas manchas muito pequenas, dando um tom meio acinzentado. Cavalo alazão, preto.
Alazão como é?
Um avermelhado, mas tendendo para o dourado. Um cavalo preto, um cavalo branco, um cavalo pampa, normalmente é um cavalo branco com várias manchas grandes pretas. Eu me lembro de uma turbilha, que é um pouco parecido com o bragado, ou com o pampa, que é um cavalo de uma determinada tonalidade com pequenas manchas no corpo inteiro.
E os cruzamentos de animais? Cavalo, com égua, com jumento.
Bom, égua com jumento dá burro.
E pena do burro?
Ah, como pena do burro? Ah, burra?
Sim.
A burra não procria, né? Porque já é resultado de um cruzamento. Como também o burro não procria. O burro é sempre resultado de cruzamento de macho e fêmea. Cavalo com uma fêmea de jumento. Desconheço o cruzamento de cavalo com zebra e outras coisas. Existe o cavalo com a origem do cavalo. Primeiro cavalo persa, se não me engano, na Arábia. Não foi dos árabes, né? Que foram levados, se não me engano, pelos muros a Europa, e daí expandiu-se para o resto do mundo. Na América não existia cavalo domesticado. Os primeiros cavalos selvagens que conheciam no México e nos Estados Unidos foram deixados pelos espanhóis. Os dois países que mais se aperfeiçoaram na criação de cavalos são atualmente a Inglaterra e a Argentina. Os ingleses apuraram uma raça que é o cavalo inglês, que é mesmo que é criado na Argentina. assim. Se chama um cavalo puro-sangue. Existem diversas de cavalo de guerra, né? Mesmo como de outro qualquer. E seria um cruzamento de um cavalo puro-sangue inglês com uma era que poderíamos chamar uma era de
galáxia.
Daria para meio sangue, 3 quartos, 7 oitavos, e seria um milhão exatamente como foi. E ali existe o cavalo perto, o cavalo que é mais grande pequeno, o quarto horse, que é um cavalo de origem americana, uma raça totalmente americana, e aí corre 4 milhas. É o nome dele.
Como que se chama esse filhote?
De cavalo, certo? Não, porque esse cavalinho... Tinha esse história, esse nome específico.
Pra correr de cavalo, tá sobre o cavalinho de ar.
É tudo que eu não
vi. Toma.
Para, eu sei. Existe uma coisa específica para... Regas, cavalo, e alguns grandes prêmios, tanto para correr cavalo como
é o mesmo cara.
No fundo, dois, é a mesma
coisa. Então, a gente tem direções, né? Se fizerem, o que se dizer para se dentro em São Paulo? Você sabe o que dizer?
Tá, a gente dá para até. Até numa boate, num banco, num baile. Até no baile.
Qual é a experiência de
boate? Eu não sei. Uma boate. Se eu não me engano, tem um nome técnico aqui. Bar de música. É um negócio assim. Nada mais é do que um lugar normalmente acanhado, com linhas pequenas, uma música normalmente de gravador, alto, música moderna, onde o pessoal dança 40 pessoas em uma área de 2 metros de 2.
E aí, menina?
Iluminação prata, que a gente.
Dançar, ou grandes bares, ou grandes recepções,
Você falou em doce, o que é um doce?
Para doce, doce. Ah, doce seriam locais em que existem melhores para ser lugares para gastar.
E como você fez a coisa?
Ah, a última vez eu fiz a mídia. A mulher tem aqui, que é picotado. Não me lembro como é que é. O homem compra um pique, a mulher picota, já tem terminado o período, já está em período, tem que comprar um pique, a mulher picota, não me lembro direito como é que é.
E esses lugares são animados, por que tipo de música?
Uma música tipo Robin Soliano e coisa semelhante.
É de trono?
Não, por exemplo. Às vezes grava disco. Não sei, há muito tempo era o conjunto hoje, eu disse que era feito um gravador com uma barata.